Estimados irmãos, irmãs, junto com toda a igreja esparramada no mundo, nós hoje, neste primeiro final de semana de 2014, celebramos a festa da Epifania. Epifania é uma palavrinha de origem grega que significa manifestação. De fato, a celebração que nós estamos hoje aqui, congregados, reunidos, celebrando, tem como intuito manifestar, revelar duas grandes mensagens de Deus. A primeira delas é que Jesus é divino, para nós, por sinal, divino Salvador. E ele se faz divino numa criança, na pequenez, na singeleza de uma criança. E essa criança, a segunda mensagem está aí, que é Deus, revela que este Deus não é um Deus preso a nenhuma etnia, não é um Deus restrito a nenhuma religião, mas ele se revela, se manifesta como Deus de todos os povos, de todas as raças e etnias, de todas as línguas e nações. Por isso, então, os sinais aqui muito emblemáticos das cores dos continentes e, de modo particular, da nossa bandeira brasileira. Esse Deus é um Deus aberto, universalista, que acolhe a todos. E hoje, as leituras, as três leituras que nós ouvimos, a primeira, a segunda e o Evangelho, mostram muito bem isso para cada um de nós. Na primeira delas, Isaías 60 mostra que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Esta leitura é extremamente animadora a nós e também às pessoas do tempo de Isaías. Por quê? Elas retornavam do exílio na Babilônia. E aquilo tudo que elas haviam conquistado em Jerusalém, por algum tempo, lhes fora tirado. Agora é hora de reconstruir a nação, de se reconstruir, de levantar a cabeça, criar ânimo, coragem, porque é Deus que ilumina, é Deus que está presente, é Deus que impulsiona o povo a ser ele mesmo, a estar congregado em torno dos ideais de uma nova nação e caminhar buscando os caminhos de Deus. Isaías, de modo muito belo, diz que todos os povos vão ver Jerusalém e querer pertencer a esta nação, pertencer a Israel. E, inclusive, ele mostra de modo muito emblemático, virão camelos, será uma inundação, porque as nações todas querão fazer parte do território e da nação de Jerusalém, de Israel, por sinal. Isso num povo que estava totalmente quebrado na sua moral, sem uma perspectiva de vida, se torna uma grande mensagem, uma mensagem animadora, uma mensagem que vinha, no fundo, de Deus. E esta luz de Deus, Paulo dirá, de modo muito belo também, que ele recebeu uma revelação de Deus. Que esta revelação, que até então estava escondida, fora agora a ele anunciada. E não só a ele, mas também aos apóstolos e profetas. Qual é a mensagem que Paulo será o grande anunciador? E de fato ele foi um grande mensageiro desta mensagem aos pagãos. De que todos os povos, mesmo os pagãos, são admitidos à mesma herança. São agora membros do mesmo corpo e associados à mesma promessa pela pessoa de Jesus Cristo. Se os antepassados de Paulo, seus compatriotas e os líderes da sua religião perseguiram Jesus, os apóstolos, ele consegue entrar numa mensagem por meio de uma mística profunda e perceber que esta mensagem que Jesus veio trazer não está presa a uma identidade religiosa. E nesse tempo não havia a Igreja de Jesus Cristo, a católica. Havia apenas o judaísmo do qual Paulo era um grande anunciador, um grande pregador. Ele vai então entender que este Deus que se encarna na pessoa de Jesus Cristo não é um Deus que pertence àquela ou a esta placa religiosa. Ou seja, tentando atualizar a mensagem, aquele papinho que a gente sempre ouve: quem não pertence à minha religião, quem não pertence, não batiza na minha religião, está fora da salvação. O cristianismo anunciado por Paulo e o cristianismo de Jesus de Nazaré não são cristianismos exclusivistas, mas são cristianismos universalistas, onde quer abraçar e envolver a todos. E no fundo, meus irmãos, vamos dizer a verdade, existem muitas pessoas que não têm nenhuma crença religiosa, mas que a sua vida é muito mais religiosa do que muitos que pertencem oficialmente, que têm oficialmente um batistério ou um documento de pertença a esta ou aquela denominação religiosa. No fundo, Paulo e Jesus Cristo querem mostrar para nós o seguinte: que nós vamos revelar a quem nós pertencemos pelos gestos aos quais nós tivemos com nossos irmãos e irmãs no nosso dia a dia, no trato humano com os demais. Não é o batistério ou a minha pertença religiosa que vai me garantir a salvação, mas eu vou revelar a minha salvação nos sinais que eu tiver no meio do povo, no meio do mundo. É isso que vai garantir-me a salvação. E passando para o Evangelho, nesta mesma temática, os magos não tinham nenhuma religiosidade, eram pagãos também, eram magos. Os estudiosos de Bíblia dizem que eles eram estudiosos dos astros, vistos muitas vezes como charlatães, não tinham nenhuma pertença religiosa, eram povos do Oriente, apenas diz a leitura. No entanto, estes magos, que não eram reis e que não eram três, o texto evangélico fala que eram magos, não diz quantos eram, nem que eram reis, apenas diz que eles eram magos. Se deixam guiar pela luz, que é, no fundo, Jesus Cristo. Esta luz, na presença de Herodes, some, desaparece, porque Herodes vai, com o seu jeito glamuroso, ou seu jeito ostentador, no fundo, ofuscar a luz de Jesus. A estrela some, guiava os magos, de repente, sem mais nem menos, some e volta a guiá-los de novo quando eles deixam a presença de Herodes. Ou seja, a luz de Deus não está presente num rei que é aniquilador, dominador e que não quer a vida do seu povo. Os caminhos trilhados por Herodes não são os caminhos iluminados por Deus. De outra forma, os magos são guiados pela luz que é Jesus. No entanto, chegam a Jesus, chegam a Belém, este Deus pequeno que vai nascer numa cidade irrelevante da Palestina, que terá uma mãe singela, jovem e simples, é este Deus encarnado na presença de uma criança que vai então iluminar a todos os que se deixam ser iluminados. No fundo, este texto do Evangelho de hoje pede que cada um de nós sejamos também iluminadores. E de fato nós seremos. Se nós recebemos de Jesus esta luz, nós também inevitavelmente seremos iluminadores das pessoas, situações nas quais nós estivermos. Já disse algumas vezes aqui nesta igreja que nós devemos ser como a lua. A lua não tem luz própria, recebe luz do sol e ela reflete esta luz do sol jogando sobre a terra que está nas trevas, à noite. Cada um de nós é chamado a ser como a lua. A igreja é chamada a ser como a lua, que recebe não de si própria a luz, mas que recebe de Deus do sol da justiça, que é Jesus, esta luz. E cada um de nós se torna também iluminador de pessoas e situações nas quais necessitam ser iluminadas. Os reis, os magos vão oferecer a Jesus ouro, incenso e mirra, ouro simbolizando a sua realeza. Sabemos que Jesus não é rei, o seu reino é o reino de Deus, que é um novo projeto de vida. A coroa que Jesus vai usar é a coroa de espinhos na sua crucificação. Incenso, porque ele é divino, é Deus. Nós oferecemos apenas a Deus o incenso, e ele recebe também a mirra, sinal da sua humanidade. A mirra, por sinal, temos aqui no presépio essa plantinha que é a mirra. Quem quiser depois aqui, vir aqui e sentir o seu cheiro, é um cheiro muito gostoso. Você não precisa acabar com a mirra, né? Quiser levar um pouquinho, pode levar. Significava a humanidade de Jesus. Se fazia um unguento para passar nas feridas, que era e que ainda é bastante cicatrizadora. Simbolizando então o sofrimento de Jesus na hora da sua paixão. Portanto, meus irmãos e irmãs, esta festa da Epifania é uma festa na qual nós somos também chamados a ser manifestação de Deus, a ser luz de Deus no meio dos povos, no nosso trato com as pessoas. Se nós somos de fato iluminados por Deus, também teremos ser iluminadores das pessoas e situações nas quais nós estivemos e com quem nós encontrarmos no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ampare durante todo este ano de 2014 e que possamos sempre ser nutridos e fortalecidos pela palavra de Deus, que é Ele mesmo que se faz presente no meio de nós em nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.